Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, já me acompanha, que está aqui toda quarta-feira, 20 horas. Bem-vindo para você que ainda não me conhece. Meu nome é Igor Nirister, eu sou nutricionista e diariamente eu entrego em diferentes plataformas conteúdos com alto embasamento científico, mas de uma forma prática para que você consiga aplicar esse conhecimento no seu dia a dia de consultório e dessa forma entregue resultados ainda melhores de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Beleza, galera? Então, inicialmente, né, feliz ano novo para todos nós. Na verdade, eu estou gravando essa aula no dia 29 de dezembro. Vou tirar a semana, o início da semana, né, de janeiro de recesso, então já estou deixando esse conteúdo pronto para vocês. Mas, independente disso, um ótimo ano para todos nós. Tema da aula de hoje, galera: prescreva carboidratos dessa forma para acelerar os resultados do seu paciente. Então, um tema bem chamativo, justamente para vocês assistirem essa aula completa. A ideia principal dessa aula, vocês vão entender o porquê, é uma instrução para o momento da consulta. Então, quando nós formos realizar uma prescrição de carboidratos mais assertiva, principalmente uma prescrição maior de carboidratos, né, tem uma questão que nós devemos explicar para o nosso paciente, e essa é a ideia principal da nossa aula de hoje. Vamos começar. Primeiro, galera, né, pensando naquele paciente que vai chegar pra gente no dia a dia de consultório. Geralmente, nossas aulas são destinadas ao público de hipertrofia e emagrecimento. Se eu vou atender um paciente que eu defino para ele um objetivo de emagrecimento, definição corporal, eu vou precisar, né, prescrever uma dieta com um déficit calórico. Ele vai precisar estar gastando mais calorias por dia do que ingerindo, para que dessa forma ele queime aquele estoque de energia que está na forma de gordura, principalmente, né? Então, emagrecimento, déficit calórico, ou então para aquele outro paciente que já é treinado, que tem o objetivo de ganhar massa muscular, eu vou precisar prescrever para esse paciente um superávit calórico. Independente se o objetivo é emagrecimento, se é hipertrofia, eu vou precisar realizar a prescrição de carboidratos, proteínas, carboidratos e lipídios. Então, já abrindo um parêntese aqui importante, se o paciente ele vai ganhar massa muscular, se ele vai ganhar gordura, se ele vai perder massa muscular, se ele vai perder gordura, isso está diretamente relacionado com a ingestão energética total, com a quantidade de calorias, com o déficit calórico ou com o superávit calórico, e não com a ingestão de carboidratos. Então, essa é uma ideia bem importante para nós começarmos a nossa aula de hoje. Não é o tema, não vou focar nessa parte hoje, mas, né, é a ideia que inicial para a gente aterrissar no conteúdo de hoje. Ganho de massa muscular, ganho de gordura, superávit calórico, né? Redução de gordura corporal, catabolismo muscular, déficit calórico, beleza? Esses dois contextos metabólicos não estão relacionados diretamente com a ingestão de carboidratos, sim, e sim com a ingestão energética do nosso paciente em relação ao gasto energético dele diário. Foi? Mas nós sabemos que prescrever carboidratos, principalmente em quantidades adequadas, vai trazer benefícios em alguns casos. Pensa naquele paciente, né, com objetivo de hipertrofia. Na aula da semana anterior, eu trouxe esse slide, inclusive esse slide é um Ctrl-C, Ctrl-V da aula da semana passada, mas a ideia é a mesma. Tudo bem? Se você não assistiu, vale a pena você voltar lá na aula 87. Quando eu realizo uma prescrição assertiva de carboidratos para um paciente, né, que estamos focando, por exemplo, em hipertrofia, ele vai ter um rendimento melhor no treino. Ele vai iniciar a sessão de treinamento, seja a musculação, seja o CrossFit, com as reservas glicogênicas abastecidas. Consequentemente, ele vai ter uma melhora de performance. Para aquele paciente que tem o objetivo de hipertrofia, se ele treina com uma qualidade melhor, se ele consegue progredir com as cargas, né, aumentar o número de repetições, no médio e longo prazo, ele vai ter melhores resultados de hipertrofia. Então, através de um ajuste na prescrição de carboidratos, através de um aumento na prescrição de carboidratos, eu consigo melhorar a intensidade do treino do meu paciente e, consequentemente, né, no médio e longo prazo, melhorar resultados de hipertrofia. Até mesmo no emagrecimento. Se eu consigo prescrever uma quantidade de carboidratos adequada dentro desse contexto metabólico de déficit calórico, o que que eu posso garantir para o meu paciente? Melhora no treino, consequentemente, melhor preservação de massa muscular, apesar daquele contexto metabólico de déficit calórico, né? A gente quer que o nosso paciente ele perca gordura, se a gente está trabalhando com emagrecimento ou definição corporal, mas nós queremos também que ele preserve a massa muscular dele, certo? Então, um treino adequado, até mesmo nesse contexto do déficit calórico, é fundamental, e um aporte adequado de carboidratos pode ajudar o paciente em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho uma maior ingestão de carboidratos, principalmente no superávit calórico, eu tenho um efeito poupador de proteínas e um efeito poupador de gorduras. Igor, o que isso quer dizer? Se eu aumento a ingestão de carboidratos, o meu corpo ele passa a utilizar mais carboidrato como fonte de energia. Consequentemente, ele reduz a geração de energia a partir de gorduras e de proteínas, né? No caso, aminoácidos. Então, no contexto de superávit calórico, os carboidratos ele tem esse efeito poupador de proteínas e de gorduras. Então, já comentei aqui brevemente sobre o glicogênio. Para alguns, essa questão do glicogênio pode ser uma novidade. Para muitos de vocês, principalmente para vocês que já acompanham a escola há mais tempo, essa questão do glicogênio não é uma novidade, mas eu vou introduzir brevemente essa questão. Acredito que vão ter algumas novidades aqui para todo mundo, né, sobre essa parte fisiológica importante do armazenamento de carboidratos na forma de glicogênio. Então, primeiro, né, aquela pergunta conceitual que você vai escrever no seu caderno. O que é o glicogênio? O glicogênio é um polímero natural, ramificado, compactado, constituído por moléculas de glicose. Essa é a resposta padrão, né, do ponto de vista fisiológico. Levando para o consultório, que é o que importa para a gente, né? O glicogênio é a forma que o nosso corpo reserva o carboidrato para ser utilizado posteriormente. Então, a partir do momento que a gente faz a ingestão de carboidratos, esse carboidrato vai cair na corrente sanguínea na forma de glicose, e essa glicose ela vai ser também estocada como glicogênio hepático e como glicogênio muscular. Uma ideia importante dessa aula de hoje é nós entendermos a diferença entre o glicogênio hepático, tá, e o glicogênio muscular. Então, aterrissando, a gente faz a ingestão do carboidrato e o carboidrato, parte desse carboidrato vai ser utilizado para aumentar essas reservas de glicogênio. Nós temos o glicogênio hepático e nós temos também o glicogênio muscular. Então, aqui ilustrado o que eu acabei de falar, né? Nós fazemos a ingestão do carboidrato, esse carboidrato cai na corrente sanguínea na forma de glicose, e essa glicose, parte dela, né, vai ser utilizada para abastecer os estoques de glicogênio hepático e também o muscular. Primeiro, falando sobre o glicogênio hepático. Mas se alguém te perguntasse qual é a função do glicogênio hepático, vamos lá. Evitar quadros de hipoglicemia, né? Manter estáveis os níveis de açúcar no sangue, de uma forma mais simplista. Então, por exemplo, se você fez lá uma ingestão de carboidratos, né, abasteceu sua reserva glicogênica hepática e você foi dormir, o que acontece naturalmente durante o sono por questões óbvias? Né? Um jejum. Então, se você faz lá 8 horas de sono, você está 8 horas em jejum. Durante esse período, para evitar quadros de hipoglicemia, o que o nosso corpo faz? Ele vai lá, quebra esse glicogênio hepático que ele estocou e vai liberando gradativamente na corrente sanguínea na forma de glicose. Então, a função do glicogênio hepático é essa: evitar quadros de hipoglicemia. Diariamente, durante o sono, né, todo dia você dorme, todo dia esse glicogênio hepático tem essa função. Mas em outros períodos também, digamos que você tenha ficado em jejum durante o dia por algum motivo, você também tem esse papel importante e fundamental do glicogênio hepático, beleza? No fígado nós temos essa enzima que tem essa capacidade de quebrar o glicogênio e lançar essa glicose na corrente sanguínea com esse objetivo, manter a glicemia estável. E o glicogênio muscular? Né? Qual é a principal? Só para lembrar, nós estocamos cerca de 60 a 80 gramas de glicogênio no fígado. Nós temos de 60 a 80 gramas de glicogênio hepático. E o glicogênio muscular? Qual é a principal diferença? O glicogênio muscular é aquele glicogênio que nós chamamos de egoísta, né? Uma vez que nós utilizamos, realizamos ali o consumo de carboidratos, esse carboidrato ele é estocado na musculatura na forma de glicogênio, esse glicogênio estocado na musculatura, ele só vai ser utilizado pelo próprio músculo para geração de energia. Ele não tem essa capacidade de ser quebrado e lançado na corrente sanguínea na forma de glicose. Então, nós não temos essa enzima é necessária para fazer essa quebra na musculatura, apenas no fígado. Então o fígado ele tem esse papel, né, de quebrar o glicogênio e lançar essa glicose na corrente sanguínea, mas o glicogênio muscular não. Ele só vai ser utilizado pelo próprio músculo, né, até por uma questão de adaptação fisiológica. Se nós precisarmos de uma hora para outra de muita energia na musculatura, nós temos o glicogênio muscular. E a gente vê que os estoques de glicogênio muscular, eles são bem mais altos do que de glicogênio hepático. Glicogênio hepático nós temos de 60 a 80 gramas, muscular de 400 a 500 gramas, dependendo do indivíduo. Um fisiculturista, por exemplo, que tem muita massa muscular, ele tem maiores estoques de glicogênio hepático, beleza? Mas essa é a ideia principal do glicogênio hepático, manutenção da glicemia, e glicogênio muscular, né? Armazenar energia para ser utilizado pelo próprio músculo. Levando isso para a ideia inicial da nossa aula de hoje. Se você realiza uma prescrição maior de carboidratos para o seu paciente, o que vai acontecer? Ele vai chegar no treinamento, na academia, por exemplo, com maiores reservas glicogênicas. Consequentemente, mais energia para ser utilizado, né, durante o treino. Isso certamente vai influenciar de maneira positiva no treino desse paciente. Quando a gente fala de atletas de alto nível, por exemplo, né, essa questão de repor glicogênio entre uma sessão de treino e outra, ela é muito importante. Então, se um atleta ele treina de manhã, faz um treino de musculação de manhã, por exemplo, e na parte da tarde ele vai fazer um treino de natação, considerando aqui que é um nadador, ele precisa reabastecer essas reservas glicogênicas nesse intervalo de tempo, justamente para garantir uma boa performance nesse segundo treino. Beleza? Então, pensando em performance esportiva, essa reposição de glicogênio muscular, ela é uma preocupação para o nutricionista. Beleza? Mas entendemos aqui a ideia principal, né, do glicogênio hepático e do glicogênio muscular. Daqui a pouquinho a gente vai aterrissar isso na nossa prática do consultório com a ideia principal da aula de hoje, né, que é como não cometer erros na prescrição de carboidratos. Concluindo essa ideia do glicogênio hepático e muscular, o que acontece então depois de uma noite de sono? O que nós esperamos, né, das nossas reservas glicogênicas após uma noite de sono? Então, contextualizando, digamos que você faça um jantar completo, rico em carboidratos, o que acontece? Você vai reabastecer suas reservas glicogênicas naquele momento e você vai dormir. Nós sabemos que, por ser responsável por essa manutenção da glicemia durante períodos de jejum, o glicogênio hepático, ele vai, quando você acordar, ele vai estar comprometido, porque esse glicogênio ele foi utilizado durante a sua noite de sono, e o glicogênio muscular, ele realmente ele vai estar intocado, né? Ele vai estar realmente abastecido, ele vai continuar da mesma maneira que quando você foi dormir, porque esse glicogênio muscular, ele não é utilizado com essa mesma função de manutenção de glicemia. Então, para trazer isso aqui de forma mais visual, né, de forma mais dinâmica, esse é o esperado para após uma noite de sono. E trazendo toda essa ideia de glicogênio para a nossa aula de hoje, qual é o fator principal para o sucesso do nosso paciente seguindo o plano alimentar? Então, se você pudesse escolher apenas uma resposta para essa pergunta. Qual o principal fator que vai levar o paciente a ter sucesso seguindo o plano alimentar? A resposta é adesão, certo? Primeiro que, para o seu paciente no emagrecimento ele ter resultado, você vai precisar calcular para ele um déficit calórico, óbvio, né? Mas se ele não conseguir seguir aquela dieta, se ele não tiver adesão àquela dieta, não adianta. Aquela dieta está perfeita, né? Perfeitamente calculada, perfeitamente distribuída em carboidratos, proteínas e lipídios. Então, a adesão é fundamental para qualquer objetivo, tanto para hipertrofia quanto para emagrecimento. O seu paciente precisa ter adesão àquela dieta. Se ele não tem adesão, não adianta você ter estruturado um plano alimentar perfeito. Então, sempre quando nós vamos atender o nosso paciente, nós temos que pensar na adesão àquela dieta. Isso inclui a rotina do paciente, os hábitos alimentares do paciente, a forma como ele enxerga aquela dieta de acordo com as crenças que ele já tem na nossa cabeça. Esse terceiro ponto é o principal para a nossa aula de hoje, né? Mas o principal fator que vai levar o seu paciente a ter sucesso na dieta é ele conseguir seguir aquele plano alimentar. Trazendo isso para o universo do glicogênio, dessas questões fisiológicas que nós estamos falando aqui hoje, quando eu aumento os estoques de glicogênio do meu paciente através de um aumento na prescrição de carboidratos, o que eu posso e devo esperar para esse paciente? Um aumento de peso total. Por que que isso acontece, Igor? Porque para o glicogênio hepático e o glicogênio muscular serem formados, eles se ligam à água. Então, para o glicogênio ser formado, é necessária a presença de água. Se eu tenho maiores reservas glicogênicas, eu tenho maior acúmulo de água para que esse processo seja realizado. Se eu tenho maiores reservas glicogênicas, eu tenho melhora de performance, mas eu tenho também maior acúmulo de águas dentro da musculatura. Isso tem um impacto enorme na cabeça do nosso paciente. Eu vou chegar nesse ponto, mas a ideia principal é que para 1 grama de glicogênio armazenado, eu armazeno de 3 a 4 gramas de água. Já é esperado, então, que para o meu paciente que não faz uma grande ingestão de carboidratos, né, que não treina com as reservas glicogênicas abastecidas, esse paciente ele vai ter uma menor retenção do que aquele outro paciente que come mais carboidrato, que treina com mais intensidade, mas que também tem uma maior retenção líquida, trazendo isso para resultados estéticos. A gente pode concluir que o melhor físico, visualmente falando, não é aquele que vai te trazer melhores resultados na academia, no CrossFit, né? Essa também já é uma crença que muitos dos nossos pacientes carregam. Que aquele visual, aquele resultado estético de alta definição corporal está diretamente relacionado com melhor capacidade física, né? Melhores cargas na academia, melhores cargas no CrossFit, mas não. Para você ter uma melhor performance, você precisa estar consumindo mais carboidratos. Consequentemente, isso gera um aumento na retenção de água dentro do nosso metabolismo. Então, trazendo isso aqui para a prática, analisando qual é o real impacto desse acúmulo de líquidos, né, decorrente do aumento dos estoques de glicogênio. Esse estudo aqui avaliou 11 mulheres, né, elas ficaram 4 dias em um protocolo hipocalórico, né, fazendo consumo de cerca de 405 calorias por dia. Então, realmente, um protocolo bem restrito. É uma dieta bem restrita de 405 calorias por dia. E essa redução expressiva na dieta dessas voluntárias, elas foram realizadas provenientes de carboidratos. Então, o que foi removido da dieta dessas mulheres durante esse período foram os carboidratos. Tudo bem? Qual era a ideia aqui dos pesquisadores? Analisar o quanto que o peso delas desceria na balança a partir dessa redução drástico no consumo de carboidratos, o que muito se vê hoje em dia com os nossos pacientes. Essa redução de carboidratos de uma hora para outra, essas dietas malucas que pregam a redução e a vilanização, a demonização dos carboidratos, que realmente no curto prazo vão impactar numa perda de peso expressiva, né? Mas, né, não é uma perda de gordura, é perda de líquido, justamente por essa questão do glicogênio. Se eu reduzo muito a ingestão de carboidratos no curto prazo, dentro desse período aqui de 4 dias mais ou menos, o que que acontece? Eu tenho uma grande depressão de glicogênio, naturalmente, né? Mas, por outro lado, eu não tenho uma reposição desse glicogênio, uma vez que a minha ingestão de carboidratos está muito reduzida, né? E isso leva a uma redução expressiva de peso total na balança por conta dessa água que anteriormente estava presente no nosso corpo porque estava ligado no glicogênio. Então, essa perda de peso bem expressiva, né, a partir de uma ingestão maior, a partir de uma ingestão menor de carboidratos, é decorrente principalmente de água, tá? E foi isso que esse estudo mostrou. Durante esse período, esses 4 dias, nessa dieta extremamente hipocalórica, elas perderam cerca de 4 quilos. Igor, foram 4 quilos de gordura? Não. Fisiologicamente, é quase impossível essas mulheres, numa rotina sedentária, perderem 4 quilos de gordura nesse intervalo de 4 dias. Igor, foi 4 quilos de massa muscular? Também não. Foram 4 quilos de massa livre de gordura, principalmente glicogênio, que já era esperado, né? Você pode ver com base no título desse artigo. Já era esperado essa ilusão de perda de peso fácil a partir de uma redução na ingestão de carboidratos. Então, quando a gente fala de low carb e as pessoas, né, perguntam muito sobre low carb, essa é a ideia que cria toda essa ilusão. A partir de uma low carb, um início de uma dieta low carb, realmente mais restrita em carboidratos, você tem uma rápida perda de peso. Isso é confundido com perda de gordura. Mas, a partir do momento que você retoma a ingestão de carboidratos, que é o que vai acontecer com essas mulheres, a partir do momento que elas retomam a ingestão normal, de carboidratos, né, esse glicogênio ele é reestruturado, né, ele é reabastecido, consequentemente, esse peso retorna porque esse glicogênio ele é estruturado e construído a partir do acúmulo de líquido. Então, realmente, é uma ilusão. Mas a ideia principal da aula de hoje, se está fazendo sentido essa aula para você até agora, tira uma foto da tela do seu computador, tira um print do celular, coloca lá no seu Instagram, marca arroba escola da Nutriesportiva. Mas a ideia aqui principal é você entender todo esse processo, né, de ganho, de perda de peso para o seu paciente a partir desse aumento ou da redução da prescrição de carboidratos. Então, o impacto fisiológico do carboidrato no metabolismo do seu paciente é algo que você tem que dominar até para orientar esse paciente. Tudo bem? Então, enquanto você faz as marcações aí no Instagram, eu vou te convidar para você se inscrever para as aulas semanais aqui da Escola da Nutrição Esportiva. Então, toda quarta-feira, 20 horas, tem uma aula ao vivo aqui no YouTube. Essa aula não está sendo ao vivo, está sendo gravada. Mas a partir da semana que vem, as aulas já vão voltar a serem ao vivo, né? E no Instagram também tem live de perguntas e respostas toda semana. Então, se você não quer perder esses conteúdos gratuitos da Escola da Nutrição Esportiva, né, finalizando essa aula, já estamos entrando na reta final, você se inscreve no link que está aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai preencher com o seu nome, com o seu e-mail e vai ser direcionado também para um dos grupos do WhatsApp. Sempre quando esses conteúdos estão começando, eu mando um aviso lá nos grupos de WhatsApp para você não perder essas aulas gratuitas, beleza? Então, retomando, é o tema principal da nossa aula, prescreva carboidratos dessa forma para acelerar os resultados do seu paciente. Que forma é essa? Que forma é essa de prescrever carboidratos para acelerar os resultados do meu paciente? Como nós vimos no início dessa aula, o principal fator que vai levar ao sucesso do plano alimentar no seu paciente é a adesão, né? A gente já viu que a adesão é o principal fator que vai levar ao sucesso do seu paciente. Se você não orienta o seu paciente sobre esse impacto do aumento da ingestão de carboidratos, em um caso aqui de hipertrofia, por exemplo, o que pode acontecer? Ele pode iniciar aquela dieta com uma ingestão maior de carboidratos, dessa forma, aumentar os estoques de glicogênio, que é uma questão fisiológica também, como nós já vimos, né? É natural, inclusive, é esse aumento que vai levar a melhoras de performance, mas se ele não entende o que está acontecendo com o corpo dele, ele pode confundir isso com gordura, né? Então você prescreve uma dieta com maior aporte de carboidratos, ele começa a seguir aquele protocolo e em uma semana ele já viu 1 quilo de diferença na balança. Se ele não entende o que está acontecendo com o corpo dele, ele pode confundir aquilo com ganho de gordura. Tudo bem? E isso, né, pode prejudicar, pode abalar esse paciente psicologicamente e ele desistir de seguir aquele plano alimentar. Então a melhor maneira de você aumentar a prescrição de carboidratos para o seu paciente é explicando para ele o impacto que esse aumento de carboidratos vai ter no corpo dele. Explicar que vai ter realmente esse aumento nas reservas glicogênicas, mas que isso não quer dizer aumento de gordura, por mais que seja um aumento expressivo na balança, no peso total. Então, já orientar para o seu paciente que isso vai acontecer é fundamental para que esse paciente, né, não fique ali decepcionado com um possível aumento de gordura. Nós temos também uma outra questão, né, a partir do aumento da ingestão de carboidratos. Se eu tenho uma maior ingestão de carboidratos, né, consequentemente, o meu corpo passa a liberar mais insulina. Mais carboidrato, mais insulina. O aumento da insulina, ela influencia também no aumento da retenção de sódio. Se eu tenho uma maior retenção de sódio, eu tenho uma maior retenção hídrica, né? Isso também influencia para o peso total, para aumentar o peso total na balança e naquela percepção de inchaço, certo? Então aqui eu tenho dois fatores que durante aquele período vão impactar de forma negativa a estética do seu paciente. Eu tenho maior acúmulo de líquido corporal, né, por conta das reservas glicogênicas, que já vai gerar um aumento total no peso na balança, e eu tenho uma maior sensação de inchaço, tá? Uma maior retenção hídrica subcutânea. Isso também pode impactar no aumento de peso total na balança, mas principalmente em relação à definição corporal. Então eu trouxe aqui uma imagem que você precisa explicar para o seu paciente. Uma vez que você vai trabalhar com hipertrofia, que ele precisa aumentar a intensidade dele na academia, por exemplo, na sessão de treinamento. Você deve explicar para esse paciente que você vai aumentar a ingestão de carboidratos, mas que isso temporariamente vai prejudicar os resultados estéticos dele. É como se essa retenção de líquidos naquele momento fosse atrapalhar o físico dele na frente do espelho, mas ali nos bastidores ele estivesse desenvolvendo mais massa muscular. E posteriormente, em um outro protocolo, vocês vão focar na definição corporal. Tá? Mas isso é fundamental você explicar para o seu paciente. E com base nessa aula de hoje, você já entendeu os mecanismos fisiológicos que vão impactar, né, nesse aumento de peso total e também nesse aumento de retenção hídrica subcutânea. Então, essa imagem aqui mostra bem isso, na minha percepção. E em um segundo momento, nós podemos trazer isso para o tema da aula de hoje, é como se nesse segundo momento o paciente estivesse fazendo uma ingestão maior de carboidratos. Né? Certamente, se esse fosse o cenário, ele estaria treinando melhor nessa segunda imagem, né? Aumentando carga, desenvolvendo mais massa muscular, e futuramente você poderia trabalhar com esse paciente um protocolo para definição corporal, reduzindo a quantidade de carboidratos, até mesmo aplicando um déficit calórico para reduzir o percentual de gordura, mantendo o máximo possível da massa muscular. Dessa forma, alternando esses protocolos, no longo prazo principalmente, você teria excelentes resultados estéticos com o seu paciente. Tá? Mas em alguns momentos, pensando em hipertrofia, você vai precisar aumentar a quantidade de carboidratos na dieta do seu paciente. Se você não explica para ele o impacto que isso vai ter durante aquele intervalo de tempo, nos resultados estéticos dele, a chance dele abandonar a dieta, dele abandonar o acompanhamento nutricional é muito grande. Beleza? Fez sentido, galera, o conteúdo da aula de hoje? Então, queria reforçar o convite para você se inscrever para as aulas semanais, toda quarta-feira, 20 horas, aqui no YouTube, e live também de perguntas e respostas, geralmente na quinta-feira à noite, lá no Instagram, @escoladanutriesportivo. Então, o link para você participar desses conteúdos gratuitos está aqui na descrição desse vídeo. É só você preencher com seu nome e com seu e-mail, que você vai ser direcionado para um dos grupos de WhatsApp. Se você ainda não segue nosso Instagram, @escoladanutriesportivo, lá também tem conteúdos diários, né? Tem vídeos diários. E não perca também a oportunidade de se inscrever aqui no canal. O botão está aqui, o botãozinho vermelho embaixo desse vídeo. Aproveita, já deixa também o like. E se ficou qualquer dúvida, por essa ser uma aula gravada, pode mandar para mim lá no direct do Instagram da escola. Beleza? Então, agradeço a presença de vocês até aqui e até semana que vem. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.